Deus está comigo, Sónia Santos, com o Renato Duarte e agora também com a Sofia Correia. Ela é convidada do Nunca é Tarde desta terça-feira. Ela tem um blog, chama-se Sophie and the Boys, e ao contrário do que, enfim, muitos casais optam por fazer, que é a partir do momento em que têm filhos, evitam um bocadinho as viagens por toda a trabalheira, a despesa também, que obviamente...
Claro, às vezes não é uma opção,
tem,
na verdade.
Exatamente. É? A Sofia faz questão de viajar e muito com os dois filhos, o Vasco de 4 anos e o Duarte de 2 anos.
Porque tenha para isso? Não, estou a brincar, estou a brincar. Mas é uma das questões que se coloca,
não
é? Sofia. Olá, boa tarde, antes de mais.
Olá, já lá vamos. Olá, boa tarde, Sofia. Obrigada pelo convite.
É que queremos perceber muita coisa, porque quer eu, quer o Renato, somos fãs de viagens, não temos filhos, quer eu, quer o Renato, realmente.
Podem tratar disso agora.
Um com o outro não, porque nós somos amigos, não.
Pronto,
dá para essas confiança.
Isso já não é comigo, vocês escolhem quem quiserem.
Olha, Sofia, eu queria começar por fazer assim uma pergunta mais pragmática. Como é que tu te orientas para planeares as tuas viagens? Imagina, quanto tens um número de viagens que queres fazer por ano, vai surgindo, como é que a coisa funciona?
Ai, adorava ter assim um número enorme de viagens por ano. Não, por exemplo, eu aproveito sempre que, antes deles fazerem 2 anos, para fazer uma grande viagem. Porquê? Porque eles não pagam bilhete, só pagam as taxas.
A sério?
A sério. Exceto as low costs. As low costs pagam, eles pagam igual. E portanto, quando o Vasco estava quase a fazer 2 anos, nós fomos a Singapura e a Bali. Eu estava grávida de 7 meses, quase 8. E agora, quando o Duarte estava quase a fazer 2 anos, fomos à Malásia e à Tailândia. Porquê? Porque é bom aproveitar
para poupar,
antes dos 2 anos, porque eles não pagam bilhete, porque depois eles pagam 80% a 90%. Portanto, uma criança de 3 anos, mini, que não ocupa quase espaço nenhum, paga quase tanto como um adulto. E já começa a doer um bocadinho no orçamento.
Uhum. Mas como é que tu vais para Bali com uma criança pequena, um bebê, não é? E grávida de 7 meses? Eu conheço pessoas que grávidas de 5 meses não vão ao Algarve sequer, com medo de ter a criança.
Então... compras um bilhete de avião e vais.
Tu és muito prática, não, eu no fundo é esse.
Sim, eu sou muito relaxada, acho sempre que vai correr tudo bem, nunca consigo ver as coisas que podem correr mal. Obviamente pedi autorização à minha obstetra, ainda agora recebi uma mensagem há uns dias, uma grávida a dizer: o meu médico não me deixou, eu só estou 19 semanas, a Sofia foi de 29, o que é que eu faço? Mudo médico. E pediu-me o contacto da minha obstetra para ir lá, e eu disse: mas eu não quero ser responsável por isso, porque cada pessoa tem que fazer aquilo que pode, porque as gravidezes são todas diferentes, as pessoas são todas diferentes.
Claro. Eu
sentia-me ótima, claro que depois, quando cheguei lá, arrependi-me um bocadinho, porque já tinha uma barriga gigante e não ficava assim tão bem em biquíni.
Mas tu disseste-me, por
isso tive um ataque de choro hormonal.
Mas tu disseste-me, por exemplo, na viagem, a viagem correu lindamente porque foste muito bem tratada, justamente porque estavas grávida.
Exatamente,
grávida, não, é?
Não, é isso. Eu agora, se pudesse viajar, viajava sempre com uma barriga falsa, porque nunca fui tão bem tratada na vida. Eu entrava num avião, eles diziam assim: what do you need? Eu dizia: space. E eu preferia nem ir para a executiva, porque deram-me 4 filas num lugar só para mim, trouxeram uma massa verde numa bandeja de prata. É tudo um...
extraordinário.
É tudo um...
Mas isso
um
basicamente que eles devem estar cheios de medo, tu tenhas ali a criança.
Como
não,
exatamente,
não é?
Como é óbvio. Portanto, eu te posso sempre fazer aquela cara de quem estou a ter uma contração, que não estava, para me trazerem tudo o que eu quiser. É assim um jogo.
Muito bom. Mas diz-me uma coisa, Sofia, dicas que tu possas dar aqui às pessoas que têm esse receio, não é? Essencialmente o medo das pessoas, para além da falta de dinheiro, muitas vezes, não é? É também a logística, como é que se organiza uma viagem com crianças ainda com muitas necessidades e muito dependentes?
Olha, eu acho que as crianças estão bem ao lado dos pais, seja numa ilha deserta, seja numa cidade cheia de gente. E eu acho que as crianças não precisam assim de tanta coisa. As pessoas é que acham que precisam. Ainda há uns dias me disseram: ele, como é que faz com a comida? E eu levo a Bimbi comigo. Eu, não leva a Bimbi, por favor. É tudo muito mais fácil. Em qualquer lugar do mundo há clínicas. Mesmo que uma pessoa ache que vá para uma ilha no meio do nada, há clínicas. Como é óbvio, quando eu estava grávida, eu tive esse cuidado de ver se havia, porque podia precisar, como é óbvio.
Claro.
Agora, na Malásia, em Langkawi, o meu filho cortou-se uma coisinha de nada, e descobrimos que havia uma clínica dentro do hotel. E portanto, há clínicas em todo lado, há cuidados médicos em qualquer parte do mundo. E cuidados ótimos. Há países, como é óbvio, que são mais difíceis. Um país em África não tão desenvolvido, uhum, é capaz de ser mais perigoso. Eu ainda não arrisquei, apesar de nós queremos ir fazer um safari. Vou esperar que eles cresçam um bocadinho. Mas qualquer parte do mundo é possível viajar com crianças.
E a comida, por exemplo?
Pronto, a comida é o que eu digo sempre. Há sempre fruta e arroz em qualquer lado do mundo. E eles não vão morrer se comerem durante 15 dias não comerem sopa. Mas isso... Lá está, sou eu.
É uma
que penso
opção
assim.
Tua.
Eles cá comem a sopa, eu dou tudo biológico, não dou açúcares. Agora na Tailândia houve um dia que dei iced tea ao meu filho porque ele não queria comer nada e eu não queria que ele desidratasse. E portanto dei-lhe um iced tea, dei-lhe um pacote de batatas fritas, relaxo. Chega cá, entra em detox outra vez, come sopa. Eu também faço isso com os iPads, por exemplo. Em minha casa não, eles não usam. Nem iPads, nem telemóveis.
Também ainda são muito pequeninos, não é?
Sim, mas há imensa gente que já
claro,
usa.
Claro, claro.
Okay. E nas viagens uso. Quando chego, eles ficam automaticamente sem bateria. Pronto.
Claro.
Nunca, só voltam quando há uma viagem de avião outra vez.
Oh, Sofia, mas depois toda aquela logística... Eu conheço casais com filhos que só para ir para a praia... Aquilo é toda uma logística e vão não sei quantas cestas e mais não sei o quê.
E o chapéu e a sombrinha e o creme.
Claro, mas olha, mas é o bom de viajar para fora, porque temos que ser muito mais práticos. Por exemplo, se eu for ao Algarve, eu se calhar também vou levar sacos e saquinhos e depois lembro-me que se calhar queria levar aquelas sandálias e vou enchendo o carro até não poder. Quando se viaja de avião, não vamos com sacos e saquinhos. Portanto, temos que ser muito mais práticos, temos que levar muito menos coisas. E é ótimo, de facto, para desenvolver esse espírito prático, sobretudo para quem tem crianças.
Sophie and the Boys é o nome do blog da Sofia Correia, que é Correia?
Correia.
É porque
Correia.
Ela recebe para correr de um lado para
não,
o outro.
Não, e é assim muito agitada, a pessoa fica desconcentrada.
Exatamente.
Muito bom.
Estamos à conversa com ela com o Nunca é Tarde, conversa que vai continuar já a seguir. Da Sofia Correia, ela tem um blog que chama-se Sophie and the Boys, uhum, e é um blog sobre viagens que ela faz com os seus rapazes, ou seja, o marido e os dois filhos, o Vasco de 4 anos e o Duarte de 2. Falando em marido, tenho aqui uma curiosidade.
Tu vê lá o que é que vais perguntar. Ainda não é assim tão tarde.
Sofia, não há casal que não tenha... Olá, Miguel.
Olá, Miguel.
Não há casal que não tenha assim uma discussãozita nas férias.
Como é que vocês geram isso? Esses momentos
acaso,
de tensão?
Nós em férias somos muito felizes. Dificilmente vamos discutir. Pode eventualmente haver uma coisa ou outra, mas agora tivemos 3 semanas e não nos chateamos.
Extraordinário.
3 semanas juntos, portanto, dia e noite, sempre com os filhos.
Sempre com os filhos.
E nunca se chatearam?
Não, por acaso.
Ai,
não.
Isso é extraordinário.
Ódio. Olha, Sofia, eu achei muito interessante tu vires aqui, porque acima de tudo passa aqui uma mensagem que eu acho importante e é um assunto que até nos é caro aqui na Renascença. Muitas vezes as pessoas colocam muitos entraves à constituição de uma família, não é? Não vou ter filhos porque depois é uma complicação, vou deixar de viver, vou deixar de ter, fazer as coisas que eu gosto, e vocês tomaram essa decisão, vamos continuar a viajar e acham que isso até é positivo para as crianças. Os teus filhos são muito pequeninos. Tu achas que eles vão lembrar, vão criar aqui memórias importantes para o futuro com estas viagens que vocês têm feito?
Eu odeio esse argumento de as crianças não se vão lembrar das viagens, porque fica tudo cá dentro. Eu pergunto, então, se elas não se vão lembrar, porquê é que lhe contam as histórias à noite? Uhum. Porquê é que não lhes dão um beijinho e dizem que os amam? Então, por isso, podiam estar cansados e dizer assim, olha, vai para a cama, não me chateies. Uhum. Isso fica tudo, eu acredito que isso fica tudo lá dentro. E as viagens são ótimas para os miúdos serem muito mais desenrascados. Porquê? Porque estão fora do porto seguro deles, que uhum, é a casa deles e a rotina deles. E eu costumo dizer que não gosto de miúdos esquisitinhos. Porque aqueles miúdos que têm uma rotina muito certa, uhum, que vão para a cama àquela hora, que só comem aquilo, porque depois eles não se adaptam. E quando eu digo não se adaptam a uma viagem, não é preciso irem para o outro lado do mundo, pode ser irem para o Algarve, irem de férias. E depois faz com que a vida dos pais se torne muito mais difícil. Por isso é que eu digo, não são os pais que têm que se adaptar aos filhos, são os filhos que têm que se adaptar aos pais.
E porque pais felizes e realizados e contentes e que continuam a fazer a sua vida vão criar crianças felizes.
Exatamente.
Também.
E a Sofia disse aqui uma coisa que me parece o mais importante. Os filhos querem estar com os pais.
Exatamente.
Não é?
E o que eu acho, quando eu pergunto sempre, quando eles me dizem, mas porque é que os levas? Não deixam com a avó, não se vão lembrar. Primeiro, quando é que os filhos passam 24 horas com os pais?
Claro.
quando os pais estão sem obrigações, sem rotinas, sem stress. Quem é que não é feliz numa praia na Tailândia?
E com os pais o dia inteiro.
Quem é que não é feliz? Se os pais estão felizes, sem preocupação nenhuma a não ser pôr um bocadinho de protetor solar e não apanhar sol a mais e não ter as obrigações do dia a dia. Portanto, se os pais estão 24 horas felizes a descobrir um país, a conhecer novas pessoas, os miúdos vão estar super feliz.
E criar
também
uma relação, um vínculo muito mais forte também uns com os outros.
Eu acredito dinâmica que sim, a dinâmica é muito mais forte. Por exemplo, o meu marido que trabalha muito mais fica muito mais tempo com eles. Às vezes o Vasco nem sequer quer sair do hotel porque inventou uma brincadeira com o pai e quer ficar lá a brincar. Com os irmãos também. E depois eu acho que é uma escola muito mais completa que a escola onde eles uhum. andam, porque eles aprendem geografia, aprendem história, aprendem línguas e aprendem imensas coisas. E o Vasco tem 4 anos, olá Vasco, não estou a mentir, continua a falar de Bali. E quando nós chegamos da Tailândia, ele dizia assim: mãe, agora vamos para onde? Para Bali? E eu, agora se calhar.
Na altura tinha então 2 anos, não é?
E adoro hotel, também diz que adoro hoteles.
Hoteles, muito bem, vais para muitos hoteles, Vasco.
Vai.
Ó Sofia, obviamente que há aqui a questão financeira, não é? Porque toda a gente, eu acho que a grande maioria gosta realmente de viajar, das pessoas, mas não tem grandes possibilidades. Ainda por cima, lá está, com 2 filhos, que é uma dupla despesa,
claro,
não é?
Claro.
Como é que tu geres o orçamento familiar? Podes dar algumas dicas a quem quer viajar mais e tem um orçamento curto?
Pronto, eu não sou daquelas pessoas, sou atriz, portanto nunca sei se vou ganhar muito ou pouco, mas tenho tido a sorte de ter alguns trabalhos que me dão assim...
algum
desafogo. O meu marido também é um arquiteto cheio de sucesso, tem imenso trabalho.
Portanto,
que é
és rica, isso estás a dizer.
Não sou rica, mas quer dizer, não posso dizer que tenho dificuldades financeiras, não tenho, mas há opções. Eu acho que viajar é o dinheiro mais bem gasto. Vou menos à Zara, não vou jantar fora tantas vezes como gostaria, porque é aí que se gasta imenso dinheiro. E depois ainda tenho que pagar a babysitter, não é? Por exemplo, pode haver um dia que nos convidam para jantar, nós vamos, se há outro no dia seguinte nós já não vamos, porque são 2 jantares hoje em dia em Lisboa, mais a babysitter, é caríssimo. E portanto, quando podemos, gastamos mesmo dinheiro em viagens, que nos dá assim uma felicidade extrema.
E é como tu dizias, se não podemos ir para o outro lado do mundo, vamos para mais perto, acampamos, e cria-se ali um ambiente familiar igualmente
compensador,
na verdade.
Eu também dou imensas dicas em Portugal de hotéis cá. Há imensa coisa gira. Nós temos um país incrível. Portanto, acho que há imensas coisas giras para ver. E há outro tipo de viagem. Nós agora no verão vamos, também as pessoas acham um bocadinho doido, vamos fazer uma road trip de autocaravana com eles.
Não é nada doido.
Que maravilha.
Eu até acho
tu já fizeste, não fizeste?
Eu fiz uma o ano passado e amei. E acho que até com crianças pequenas será muito mais giro.
Deve ser muito giro.
Sabes?
Posso-te emprestar as minhas, se quiseres. Numa próxima.
As crianças.
Mas olha.
Mas estiveste aonde? Nós também já fizemos a Califórnia.
Fui até à Sardenha. Portanto, saí daqui de Portugal, ferry, portanto, até Barcelona, depois o ferry, não é? E viajei essa semana toda pela Sardenha. E realmente, hoje em dia, eu acho que não é a questão mais económica. Tu tens realmente viagens low cost, não é? E há os Airbnbs que também te facilitam muito a vida financeiramente, mas é uma grande experiência e acho que os miúdos então.
Não, eu posso dizer, adoram. Eu lembro-me perfeitamente de uma viagem que fiz com os meus pais há muitos anos. A minha mãe estava grávida do meu irmão, portanto eu tinha 14 e ela estava gravidíssima, e fizemos também uma road trip por Portugal, e é uma viagem que eu ainda hoje recordo com muita, muita alegria e até alguma emoção, porque ficou na minha cabeça, lá está.
Pois, porque
ainda aqui ao encontro daquilo que estavas a dizer.
É a liberdade total, é a natureza. Tu não sabes onde é que podemos dormir em qualquer lado, quer dizer, não é acampar no meio da rua.
Praia à tua frente,
e eu acho que isso vai ser uma experiência.
Por exemplo.
Incrível.
E estás em família, que é o mais importante.
Exatamente.
Para conhecer então as viagens que a Sofia anda a fazer com os seus boys, Sophie and the Boys é o blog, pode também segui-la no Instagram, Sofia Correia,
sim,
não é?
Sofia Correia, sim. Pronto.
Sofia, gostámos muito que estivesses aqui no Nunca é Tarde.
Eu também.
E acho que também fica aqui a mensagem de que... às vezes querer muito é poder, ou seja, mesmo que não se tenha muitas possibilidades, às vezes também é uma questão de medirmos bem, sim, as nossas prioridades.
E de descomplicar. Levem as crianças a viajar e vão se surpreender.
E se não se portarem bem é um tal.
Exatamente, fica de castigo. Estamos a brincar, atenção.
Obrigada, Sofia.
Obrigado, Sofia.